DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Pelo menos 118 pessoas morreram e 56 ficaram feridas num duplo atentado em Jos, no centro da Nigéria. De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Crises, poderá haver mais corpos entre os escombros provocados pelas explosões de um caminhão armadilhado e de um mini-autocarro no mercado New Abuja, um local habitualmente muito movimentado, segundo o Exército. Entre as vítimas estão principalmente mulheres e alguns elementos das próprias equipas de socorro. A autoria do ataque que ainda não foi confirmada, mas as autoridades acreditam que o grupo islâmico Boko Haram tem células ativas em Jos, uma cidade que já atacou anteriormente. A Guiné-Bissau tem um novo presidente. A Comissão Nacional de Eleições anunciou ontem que José Mário Vaz obteve 61,9% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais, realizada no domingo, enquanto Nuno Nabian recolheu 38,1%. O candidato derrotado anunciou, entretanto, através da sua direção de campanha, que vai recorrer às instâncias competentes para impugnar os resultados devido a fraudes graves em várias regiões do país. Por sua vez, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e protagonista do golpe militar de 2012 nas últimas eleições presidenciais, António Indjai, saudou José Mário Vaz e prometeu respeitar o veredicto saído das urnas por ser a vontade expressa do povo. Também no Malawi se registou uma grande afluência às urnas esta terça-feira para eleger um novo presidente e um novo parlamento. No entanto, registaram-se também atrasos na abertura de algumas assembleias de voto, o que levou a protestos em várias zonas do país. Alguns dos locais de voto voltam, por isso, a abrir esta quarta-feira para permitir a votação. A atual presidente do Malawi, Joyce Banda, enfrenta 11 candidatos depois de uma governação marcada por um escândalo de corrupção e um fraco desenvolvimento económico do país. O governo do Mali apelou ontem à criação de uma comissão internacional para investigar o ataque dos separatistas tuaregues, que este fim de semana causou a morte de dezenas de pessoas em Kidal. Os confrontos levaram ainda o ministro maliano dos Negócios Estrangeiros a pedir ao Conselho de Segurança da ONU o alargamento do mandato da missão de paz para desarmar os rebeldes do norte do país. O governo da Líbia afirma que vai realizar eleições em junho para escolher um novo parlamento que substitua o contestado Conselho Geral Nacional. Enquanto isso, as autoridades continuam a tentar prevenir uma guerra civil depois de vários dias de confrontos provocados por ex-rebeldes armados liderados pelo general na reserva Khalifa Haftar. Entretanto, a diplomacia dos Estados Unidos afastou-se de forma clara do general líbio dissidente que lançou uma ofensiva militar contra as milícias islamistas. Washington apelou a todas as partes para encontrarem uma solução pacífica para a crise. O chefe das Forças Armadas da Tailândia vai mediar hoje um diálogo entre as partes em conflito no país, um dia depois de o exército ter declarado a lei marcial para restaurar a ordem na Tailândia. Os militares continuam a insistir que não se trata de um golpe de Estado, mas a União Europeia e os Estados Unidos já deixaram o alerta. O exército tem de cumprir esse compromisso e respeitar os princípios da democracia. E tal como a NATO, também a Ucrânia afirma não ter visto até agora quaisquer sinais de retirada das tropas russas da sua fronteira comum. As autoridades ucranianas continuam a levar a cabo a operação antiterror contra os separatistas pró-Moscovo no leste do país. Esta terça-feira registaram-se confrontos em Slaviansk e perto da cidade de Lugansk. Depois de duas rondas sem avanços, as negociações para resolver a crise na Ucrânia devem prosseguir esta quarta-feira perto da Crimeia. Cinco homens, incluindo um antigo agente da polícia, foram considerados culpados por um tribunal de Moscovo esta terça-feira por organizarem e executarem o homicídio da jornalista Anna Politkovskaya em 2006. A jornalista russa trabalhava para um jornal independente, relatando as atrocidades cometidas por grupos pró-russos na Chechênia. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse estar preocupado com o impacto devastador das inundações nos Balcãs e ofereceu mais ajuda de emergência aos países afetados. Ban Ki-moon lembrou que as inundações são as piores dos últimos 100 anos e que já provocaram mais de 50 mortos, obrigando mais de 70 mil pessoas na Bósnia, Sérvia e Croácia a abandonarem as suas casas. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quarta-feira, dia 21 de maio de 2014, assassinato de juiz em Moçambique leva a greve silenciosa dos juízes. Países doadores reunidos na Noruega prometem mais de 600 milhões de dólares ao Sudão do Sul. Tuberculose e obesidade entre os temas em debate na Conferência da Organização Mundial de Saúde. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, o caso do assassinato do juiz Dinis Silica, em pleno dia na cidade de Maputo, no início de maio, está a abalar o setor judicial. A Associação Moçambicana dos Juízes já propôs ao governo a criação de uma comissão de inquérito independente para investigar o assassínio, depois de uma greve silenciosa dos juízes que, na semana passada, cancelaram as audiências. Glória Sousa falou sobre o assunto com Tomás Timbane, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, que começou por descrever o impacto deste protesto dos juízes.
Em primeiro lugar, os juízes não podem fazer por força da lei, independente do nome que quiseram dar a esta paralisação, ela não deixa de ser uma greve. Em segundo lugar, há um conjunto de colegas, advogados, primeiro, segundo, muitas pessoas que tinham diligências nesse dia, não as puderam realizar justamente porque os juízes decidiram fazer greve. É evidente que podemos pensar que trata de uma medida pontual e que não tem muito efeito, mas o efeito é muito grande, sobretudo porque nós olhamos os juízes como os guardiões da própria legalidade. Quando são os juízes que não cumprem a lei, é preocupante. Todos nós começamos a perceber que, afinal de contas, as nossas vidas estão em pessoas que, quando discutir os problemas que lhes afetam, não conseguem ter a serenidade que se pretende de um juiz.
A Ordem dos Advogados está solidária com os motivos da greve dos juízes?
Estamos solidários, como é evidente. A Ordem dos Advogados já desde há muito tempo que tem estado a apontar os vários problemas de que enferma a justiça em Moçambique. Infelizmente, os próprios juízes, ao longo desse tempo todo, nunca foram capazes de, conosco, refletir para os problemas da justiça. A Ordem dos Advogados de Moçambique sempre foi vista como um antissistema, sempre foi vista como aquela instituição que não estava preocupada com um melhor desenvolvimento da justiça. Mas nós sempre apontamos os problemas. O que nós sempre dissemos é que os problemas da justiça merecem a reflexão de todos. E a Ordem sempre foi colocada de lado na reflexão ou na discussão desse problema. Aliás, discussão muito pouco foi feita. Portanto, apesar deste desencanto da Ordem para com a magistratura judicial, nós estamos solidários e, aliás, manifestamos pessoalmente a direção da Associação dos Juízes a nossa disponibilidade para, daqui para frente, discutir com eles, refletir com eles sobre os problemas que afetam a justiça aqui em Moçambique.
E nesse caso em particular, em relação à morte daquele juiz que estaria ligado ao caso dos raptos, qual é a opinião da Ordem dos Advogados em relação a isso?
Não há nenhuma indicação que nós tenhamos recebido que demonstre que a morte do Dr. Dinis Silica tenha a ver com os raptos. São especulações. E nós, como advogados, não especulamos, trabalhamos com base em elementos que existem ou não no processo. Eu entendo que neste processo nós não temos acesso àquilo que está no processo, que eventualmente tenha sido aberto. Portanto, não há como informar, não há como tomar posição sobre estas especulações que estão a ser feitas.
Ouvimos então a entrevista a Tomás Timbane, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, conduzida por Glória Sousa. E precisamente sobre este tema lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Que efeito pode ter o caso da morte do juiz, em Moçambique, no combate ao crime organizado no país? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia ou um comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Oslo, na Noruega, a Conferência Internacional de Doadores para o Sudão do Sul desta terça-feira terminou com um compromisso de mais de 600 milhões de dólares para evitar uma catástrofe no país. Um conflito sangrento entre forças do governo de Salva Kiir e os rebeldes fiéis ao ex-vice-presidente Riek Machar fez milhares de vítimas mortais desde dezembro e deu origem a uma grave crise humanitária na nação mais jovem do mundo. Um filme exibido na conferência mostrou a dura realidade do Sudão do Sul aos mais de 300 delegados presentes, cenas de regiões afetadas pela cólera e campos de refugiados sobrelotados espalham o dia-a-dia preocupante no país africano. Mais de um terço da população, 4 milhões de pessoas, estarão à beira da fome até ao final de 2014, avisam os responsáveis da ONU.
On the issue of access, we've heard all the good words. Thank you.
No que diz respeito ao apoio às agências humanitárias, ouvimos muitas palavras calorosas, mas o facto é que ainda há 80 postos de controlo entre Juba e Bentiu. Por favor, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, arranje uma solução para o problema. Não podemos levar a ajuda aos locais por via aérea. Isso é muito caro e injusto para os doadores. Certifique-se de que os rios e estradas estão acessíveis. Quem ataca trabalhadores de ONGs e das bases da ONU tem de ser responsabilizado. Essa é a tarefa do governo e uma parte da Convenção de Genebra.
In line with Article 3 of the Geneva Conventions.
As duras palavras de Tony Lanzer, coordenador da ONU para a ajuda humanitária no Sudão do Sul, dirigiam-se ao ministro sul-sudanês dos Negócios Estrangeiros, Barnaba Benjamin, que na abertura da conferência foi recebido com um silêncio constrangedor, ao expressar o desejo de que os presentes em breve chegassem como turistas ao Sudão do Sul para fugirem do frio da Europa e desfrutarem de peixe fresco em vez de produtos congelados. Tal como Tony Lanzer, também Vincent Lelay, diretor do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, alerta para as dificuldades das organizações no terreno para levar ajuda a quem dela precisa. Em declarações à Rádio ONU, Lelay apela, por isso, à rapidez na disponibilização dos fundos angariados.
$1 we receive now and use it right away will be worth 10.
Receber agora $1 e usá-lo imediatamente é o equivalente a 10 ou 11 dólares durante a época das chuvas. Quando a chuva chega, as estradas ficam intransitáveis e é muito difícil distribuir ajuda. Por isso, o que temos de fazer agora é receber dinheiro, transformar esse dinheiro em produtos e levá-los aos sítios certos para que lá estejam antes que as chuvas cheguem para serem distribuídos pelas pessoas com necessidades.
And they can then be distributed to them on the basis of need.
Ainda antes da reunião desta terça-feira, as Nações Unidas indicaram ter conseguido reunir 536 milhões de dólares, quando o necessário para o ano em curso foi estimado em 1,8 mil milhões. Os quatro maiores doadores, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Noruega, contribuem com 75% deste valor. A Alemanha prometeu 6 milhões de euros. Mas a ajuda ao Sudão do Sul não é suficiente. No início da conferência, Kristalina Georgieva, comissária da ONU para a Ajuda Humanitária e Proteção Civil, lembrou que o problema é regional.
But it is also a crisis that is right next door.
A crise no Sudão do Sul está muito perto de outro país bastante afetado, a República Centro-Africana. Depois temos o Boko Haram na Nigéria e outros países do Sahel com os seus próprios problemas. Sabemos que os conflitos vão além fronteiras. Por isso, a minha mensagem é temos de ajudar o Sudão do Sul, a sua população, mas num segundo momento temos de tratar da estabilidade desta região problemática.
have to be concerned about stability across this belt.
Enquanto os parceiros do Sudão do Sul faziam as suas promessas em Oslo, a organização regional IGAD, responsável pela mediação do conflito desde 2013, anunciava nova interrupção das conversações de paz na capital etíope, Addis Abeba. As negociações serão retomadas a 4 de junho. Até lá, a crise humanitária deverá continuar a afetar a população.
DW Deutsche Welle.
Tuberculose, resistência aos antibióticos, mudanças climáticas, focos de poliomielite no mundo e obesidade são alguns dos temas da Organização Mundial de Saúde na Assembleia Mundial que vai até ao dia 24 em Genebra. Rui Martins, a partir de Genebra, tem mais informações.
Nossas crianças estão ficando obesas, foi uma das frases marcantes da abertura da 67ª Assembleia Mundial da Saúde, aqui em Genebra, pela diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, que também acentuou os desafios previstos em termos de geopolítica da saúde com a mudança climática. Na relação das doenças que mais preocupam, havia uma boa quase notícia. A tuberculose regrediu nestes últimos anos e se poderá chegar perto da meta fixada para 2015 nos objetivos do milênio, que é reduzir 50% em todo o mundo o número de infectados. Uma quase boa notícia porque na África a tuberculose continua se propagando e constitui 27% dos casos em todo o mundo. A situação se complica quando um seropositivo contrai a tuberculose, o que ocorre em 13% dos portadores africanos do vírus HIV. E se complica ainda mais com a crescente resistência dos bacilos, pois mais de 20% dos pacientes se tornaram resistentes aos antibióticos. Neste caso de resistência, a maioria dos casos é identificado no leste europeu e na Ásia Central. Regina Ungerer, da equipe da OMS, cientista brasileira de origem alemã, fala da tuberculose, doença de tratamento prolongado.
A tuberculose é uma doença super antiga, nós sabemos disso. Não tinha cura, com o descobrimento dos antibióticos, passou-se a ser uma doença curável. Mas é uma doença que precisa de muito tempo de tratamento. Talvez aí seja o ponto difícil da tuberculose, você precisa tratar 6 meses.
A dificuldade de controle da tuberculose na África provém da pobreza de grande parte da população, acentua a médica Regina Ungerer.
A tuberculose é considerada uma doença da pobreza. Mas você não tem comida, se você não tem trabalho, se você não tem água limpa, são questões da pobreza. Você vai ficando cada vez mais enfraquecido. É o que a gente chama dos determinantes sociais da saúde. A falta de moradia, a falta de trabalho, a falta de exercício físico, a falta de perspectiva na vida.
A resistência de bactérias, vírus, fungos e parasitas pode se transformar num pesadelo. Essa resistência também se evidencia nas drogas utilizadas na prevenção da malária, como lembra Regina Ungerer.
Hoje em dia, se usa antibióticos de última geração para tratar infecções não tão severas, e isso vai fazendo com que os bacilos, com que as bactérias se tornem resistentes àquela droga. E a resistência antimicrobiana, ela evolui mais rápido do que as indústrias farmacêuticas conseguem criar novos antibióticos, novos medicamentos. E isso, sem dúvida, é um problema.
Entrevista com Regina Ungerer na Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Rui Martins para DW.
E de Genebra para Moçambique, agora é a altura para recordarmos a pergunta que lhe colocamos nesta emissão. Em Moçambique, o caso do assassinato do juiz Dinis Silica, em pleno dia na cidade de Maputo, no início de maio, está a abalar o setor judicial. Na sua opinião, que efeito no combate ao crime organizado no país pode ter este caso? Saiba como participar.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com www.dw.org/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
A Nigéria continua a ser palco de graves atrocidades, mesmo depois do anúncio do último fim de semana em Paris de um plano de ação internacional para combate ao grupo extremista islâmico Boko Haram. O governo nigeriano parece não conseguir controlar a situação. Nestes últimos dias, vários operários chineses foram sequestrados. Um atentado foi levado a cabo na cidade de Kano. A DW conseguiu falar com uma jovem que conseguiu escapar do cativeiro do Boko Haram na região de Chibok. António Cascais faz o ponto da situação.
A menina com quem nos encontramos foi uma das vítimas de um ataque perpetrado pelos terroristas do Boko Haram contra uma escola na cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. Mas foi também uma das cerca de 300 meninas sequestradas e levadas para lugar incerto. Mas esta menina conseguiu libertar-se e fugir. Demos-lhe o nome de Esther, nome inventado para proteger a sua identidade.
Quando fui sequestrada, apenas pensei, isto é o fim da minha vida, vão-nos matar a todas. É tudo o que eu conseguia pensar.
Mas Esther conseguiu fugir e escapar à morte, tortura e violação. Fugiu para a floresta no momento em que os guardas do Boko Haram não tomaram conta. Depois voltou ao colo da sua família. Mas a vida tem sido um inferno desde então. O trauma é grande e a família não recebeu qualquer apoio por parte das autoridades.
Não consigo dormir, pois estou constantemente a pensar nos malfeitores.
Cerca de 220 das colegas da escola de Esther encontram-se ainda em cativeiro, em parte incerta. Na escola que frequentavam, havia guardas, é certo, mas eles não conseguiram impedir o seu sequestro. Esther acusa esses guardas de serem também responsáveis pelo que aconteceu. Acusa também os professores. O diretor terá mesmo trancado as portas do estabelecimento de ensino quando chegaram os terroristas.
Os professores fugiram todos e deixaram-nos abandonadas na escola.
Os pais de Esther não conseguem entender como isso pôde acontecer. Pior situação é a dos pais das moças que se encontram ainda nas mãos da seita religiosa Boko Haram há mais de um mês. O pai de uma delas desabafa.
O que sabemos, conseguimos saber através da comunicação social, TV e rádio. Ninguém do governo nos abordou, ninguém nos forneceu qualquer informação sobre as nossas filhas.
É uma sensação de impotência muito grande, afirmam os pais das meninas desaparecidas da Nigéria pelas mãos de um movimento que consideram sinistro, o Boko Haram. António Cascais, DW, Bonn.
O grupo jihadista líbio Ansar al-Sharia advertiu esta terça-feira que responderá a qualquer ataque do general dissidente Khalifa Haftar, cujas forças lançaram uma operação contra os grupos islâmicos em Benghazi, no leste da Líbia. O grupo de apoiantes da lei islâmica surgiu após a queda do regime de Muammar Gaddafi. O seu braço militar é formado por ex-rebeldes que lutaram contra as forças de Gaddafi em 2011. O grupo defende a aplicação da Sharia e não reconhece as instituições oficiais. António Rocha.
Três anos depois do início da revolta contra o regime de Muammar Gaddafi, a Líbia parece ter regressado à estaca zero. Não existe ainda uma constituição e o governo é incapaz de encontrar uma saída para a crise que atinge o país. Na passada sexta-feira, grupos armados oriundos da Zintan declararam que estavam dispostos a prender os deputados islamistas e membros da Irmandade Muçulmana. Mais tarde, esses mesmos grupos anunciaram a suspensão do parlamento, que, segundo elas, se encontra nas mãos dos religiosos. Vários observadores dizem que o que aconteceu foi uma consequência direta da Operação Dignidade desencadeada em Benghazi. O general na reserva, Khalifa Haftar, conseguiu mobilizar uma parte do exército líbio para limpar o bastião da revolução dos grupos islamistas. Para muitos, Khalifa Haftar parece ter várias vidas. O homem que hoje combate as brigadas islamistas e o governo líbio, no passado, teve um outro tipo de comportamento. A 14 de fevereiro último, Haftar anunciou na televisão a dissolução do parlamento. As ruas das cidades líbias permaneceram calmas, nenhuma movimentação de tropas teve lugar e um eventual golpe de Estado fracassou. Mas o general Haftar, não é de hoje que está envolvido em situações do género. Em setembro de 1969, ele participou no golpe de Muammar Gaddafi, que derrubou a monarquia. Em seguida, ele combateu pelo seu país, no vizinho Chad, e foi preso em 1987 por ordem do guia líbio, que entrou em desacordo com alguns militares de confiança. Libera da prisão, Khalifa Haftar sai da Líbia com destino aos Estados Unidos da América, onde se aproximou durante algum tempo dos movimentos da oposição a Gaddafi. Na altura, circularam rumores que deixavam entender que o general na reserva tinha chegado a acordo secreto com o ditador Gaddafi e, ao mesmo tempo, com os serviços secretos americanos. Oriundo do leste líbio, Khalifa Haftar regressou finalmente à Líbia para apoiar a Revolução de 2011. Aparentemente, só isso não foi suficiente e, pelo facto, os apoiantes do general falam hoje de uma segunda revolução. Para Gunther Meyer, do Centro de Estudos Árabes em Mainz, desde a queda de Gaddafi em 2011, a Líbia tem sido abalada por confrontos entre grupos armados e milícias e que...
Atualmente, o país se encontra dividido entre pró-Haftar e pró-membros do governo. Entretanto, não se pode ainda ter uma ideia certa da dimensão do apoio a Haftar.
O nome do general Khalifa Haftar passou a ter destaque apenas nos últimos meses com o aumento da violência e o recrudescer da caótica instabilidade do país que, a muito custo, trilha a senda da democracia. A incerteza, notam os especialistas, aumentou a percepção entre vizinhos de que a Líbia, sem um governo central forte e com uma série de milícias fortemente armadas, com interesses distintos, possa ser um foco de instabilidade para toda a região. Esta é também a tese de Gunther Meyer, quando afirma:
o governo, na sua maioria, é impotente e o país está a ser governado por milícias rivais.
Entretanto, para muitos observadores, as operações armadas na Líbia são, em certa medida, um teste para avaliar a reação da comunidade internacional, bem como o apoio da população e de outras milícias e militares ao plano nacional. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordamos, antes de mais, a pergunta que colocámos no início desta emissão. Que efeito pode ter o caso da morte do juiz em Moçambique no combate ao crime organizado no país? Márcio Pessoa está connosco aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Maria. Bom dia aos ouvintes. O Achec Francisco não acha que a morte do juiz Dini Silica terá algum efeito no combate ao crime organizado em Moçambique. O Adolfo Assis diz que o efeito será a intimidação de outros juízes. O Zito Mubai acha que a corrupção começa nos altos escalões. Quando eles não se entendem, chove bala e as pessoas só assistem. Marcelino Aleixo diz que é difícil combater o crime porque as máquinas judiciais, se envolvem no sistema. Como se explica que um juiz tenha cerca de 5 milhões de meticais no carro? Pois é, difícil responder e também é difícil combater. O Adolfo Assis acha que o objetivo no assassinato é intimidar os outros juízes. O Afonso Gomes diz que é impossível combater o crime organizado em Moçambique, porque toda a máquina judicial está envolvida nestes crimes violentos. O Cicínio Bernardo da Beira acha que a morte do juiz Dini Silica foi claramente planejada e ninguém vai encontrar o culpado. O João Manuel do Chimoio acha que é necessária investigação para saber o motivo de o juiz estar com 3 milhões de meticais no carro no momento em que foi assassinado. É preciso saber de onde saiu e para onde ia aquele dinheiro. O João Manuel do Chimoio, melhor dizendo, o Emanuel, aqui acha que o efeito do caso da morte do juiz no combate ao crime organizado no país é negativo. O Helder Schongile diz que será uma batata quente para os homens da justiça. O Cifo Lisboa de Quelimane diz que os efeitos são estes que já estamos a assistir. Marchas, paralisações e indignação por parte dos magistrados. Ele espera que seja motivo de reflexão e deseja muita força para que os assassinos sejam encontrados. O José Eugênio diz aqui: este nosso governo, nem posso falar nada. Posso? Acho que pode, né, Maria João? Acho que pode, pelo menos, participar aqui na Deutsche Welle. Sobre as eleições na Guiné-Bissau, o vencedor José Mário Vaz, Nuno Nabian, não reconhece a derrota. O Daniel Jambo diz que Nabian deve saber que, quando se disputa uma eleição, a intenção é de se obter um vencedor. Que Deus abençoe e dê mais competência e conhecimento ao novo presidente. Isso é a participação dos ouvintes nessa manhã.
Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os ouvintes. Fica por aqui esta emissão da manhã. Então, tenham um bom dia.